Olá, obrigada e também deixa-me agradecer primeiro ao André e à Susana pelo convite. Como qualquer bom professor, derrapámos e entusiasmámos-nos um bocadinho nas apresentações e derrapámos. Mas começando aqui pelo Nuno Crato. O Nuno, de facto, identificou-nos aqui um problema bastante concreto. Portugal estava numa trajetória transcendente, aliás, ascendente, nos resultados do PISA. A partir de 2015 tivemos uma inversão da linha de crescimento dos resultados e, tendo o Nuno identificado aqui um problema concreto, pergunto-lhe quais seriam os passos a dar, quais as soluções eficazes para revertermos esta linha. Vou só pedir para vocês responderem de forma assim direta e concisa.
Eu vou ser conciso, vou tentar ser conciso. Acho que a educação, eu diria que além de todos os problemas que existem, que são muitos da informática, o problema da inteligência artificial, o problema dos computadores, o problema das salas de aula, muitos problemas, talvez se me perguntassem, diga as três coisas essenciais, eu diria. Primeira questão, currículo. Por tudo começa pelo currículo. Eu acho que isto não tem a ver com ser liberal ou não ser liberal, porque estabelecer objetivos para um país é uma coisa. Pois outra coisa é como é que se chega lá, e aí eu acho que deve haver a maior liberdade possível. Portanto, primeiro, currículo. Segundo, avaliação. Ou seja, nós precisamos de saber em que ponto estamos, e os alunos precisam de saber, e os professores precisam de saber, e se precisam de saber de um ponto de vista nacional, de comparar, de ter de referências. E o terceiro, é um ponto que eu não falei e que é muito importante também, é temos de ultrapassar o dilema entre se estamos a evoluir muito, há uns que ficam para trás, que não é verdade, se estamos a fazer exames, há uns que ficam para trás, o que também não é necessariamente verdade, ou então vamos baixar os standards, vamos baixar a ambição, temos de ultrapassar esse dilema e a questão, a resolução está internacionalmente provada que consiste no seguinte, que é preciso dar um apoio especial aos alunos com mais dificuldades. Esta é a questão. Portanto, não é questão de dizer vamos baixar para que os com mais dificuldades estejam ao seu nível, vamos ter currículo ambicioso, ter avaliação e vamos dar apoio especial aos que têm mais dificuldades. Como é que isso é feito? Isso é feito de muitas maneiras, há muitas experiências internacionais, há tutorias, há pequenos grupos, há uma série de coisas que funcionam muito bem. Se calhar a inteligência artificial pode ajudar muito aí, mas também sou, em minha opinião, embora isto seja sempre futurologia, com supervisão do professor.
Bom, e passando aqui para a Ana Rita, e que toca num ponto que o Nuno acabou de falar, a questão que o Adolfo Mesquita Nunes também já tinha trazido aqui, do facto do insucesso escolar estar também muito associado ao lugar onde nós nascemos, ao meio socioeconómico onde nós nascemos, a própria escolaridade dos pais afeta a escolaridade, tem um grande efeito a longo prazo na escolaridade dos filhos, e a Ana Rita também nos disse aqui, falou-nos aqui destas desigualdades que começam muito cedo. Até que ponto é que nós temos que ir ao início da vida também dos nossos alunos e começar aí a prevenir o insucesso escolar e de que forma, que políticas públicas é que seriam as mais apropriadas para começarmos logo desde o início e não termos que solucionar os problemas a meio?
Sim, é sempre melhor prevenir que remediar, não é? No fundo. Ver se eu organizo as ideias. É evidente que quando os alunos chegam à escola, não chegam sem a sua realidade prévia, não é? E não cabe à escola e não cabe ao sistema de educação resolver todos os problemas que a antecede, porque não têm os meios para isso. É verdade que nós sabemos que a pobreza e a pobreza infantil em Portugal é uma realidade gritante que condiciona desde logo o sucesso escolar. Sabemos, aliás, que a pobreza, para minha grande fúria, é uma questão intergeracional. A pobreza herda-se, e a seguir agora até o tom desta campanha eleitoral, deve ser esse o pior imposto sucessório que nós temos em Portugal, é exatamente a herança de pobreza, e se calhar era aí que nós devíamos estar preocupados, em vez de outros impostos sucessórios. E portanto, mas isto para dizer, eu não consigo resolver tudo isso dentro da escola. Mas é verdade que se um tiver capacidade de avaliar, de ver, ter instrumentos que me permitam desocultar onde é que estão as dificuldades dos alunos de forma clara, e isso não pode ser feito apenas pelas notas internas, porque há uma série de razões pelas quais as notas internas têm um grau de subjetividade grande, se eu conseguir fazer essa avaliação, então eu consigo atuar. Mas é preciso atuar, e digo o que é que quero dizer com isto. Nós durante muito tempo tivemos, quando tínhamos exames de quarto ano, provas de finais no quarto ano, tínhamos os rankings publicados até ao final do quarto ano. O tema dos rankings é sempre um tema muito polémico e muito complexo. A mim sempre me fez muita confusão a forma como nós nos deixámos acantonar na discussão dos rankings no topo, para discutir se temos escolas públicas ou escolas privadas. A mim interessa-me pouquíssimo o topo dos rankings, interessa-me o fundo dos rankings, onde estão as escolas com problemas. Porque aí é onde eu acho que sim, é preciso atuar. E sigo completamente aquilo que o Nuno dizia. É aí, é nessas escolas, onde eu chego à conclusão que ao final de 4 anos os miúdos não têm avaliações de 2, portanto, claramente, ou não foram ensinados ou não conseguiram aprender, uma das duas, conviria ir lá, perceber o que é que se passou e perceber que meios é que eu preciso de pôr naquela escola para que aquela curva se possa inverter. Portanto, sem dúvida nenhuma, instrumentos de navegação e de visibilidade objetivos e comparáveis ao longo do tempo e meios não equitativos, não igual para todos, persistentes até que o problema se resolva onde ele efetivamente existe, onde ele, e não onde ele fantasiosamente existe. E é facílimo identificar onde é que estão as bolsas de problema. Não é complicado. E é igualmente possível, claro que desafiante, fazer, e há várias experiências que provam isso, também cá em Portugal, fazer trabalho com esses alunos multifatorial, do ponto de vista das aprendizagens, às vezes de coisas acessórias que deviam funcionar muito bem do ponto de vista comunitário. Rastreios visuais. Às vezes os miúdos não aprendem, simplesmente não veem. Mas como não foram ao médico, nem sequer sabem que não veem. E, portanto, vão perpetuando ciclos de insucesso pela razão simples que não têm acesso a uns óculos. Portanto, um trabalho efetivo, local e apontado aonde estão as necessidades faria seguramente com que estes números fossem muito diferentes.
Antes só de termos algumas perguntas do público, queria só perguntar ao Nuno Crato também uma questão muito concreta e que passa também pelo seu percurso e que teve enquanto ministro. No caso, e nós tocámos aqui agora no início da educação, mas no final da educação, nós temos um ensino superior hoje em dia que continua talvez a não dar respostas ao que o mercado, às competências que o mercado hoje procura. E temos ainda um desemprego jovem elevado, maior do que a média em Portugal, e queria também o seu ponto de vista sobre essa evolução do ensino superior, até que ponto o ensino superior pode tornar-se mais virado para o que o mercado precisa, para as competências que a revolução digital e a transição ecológica, etc., precisa, e se o ensino português ainda é um ensino bastante teórico e antiquado.
Bem, o ensino, encontramos sempre no ensino, qualquer que seja ao nível, questões que são, se calhar, demasiado teóricas e outras que são demasiado antiquadas. Isso encontramos sempre. Eu não julgo que o ensino universitário seja globalmente um ensino antiquado. Acho que o ensino evoluiu bastante. O que acontece, talvez, é que e há grandes relações entre muitas universidades, entre as melhores universidades e as empresas, e isso é muito bom porque as pessoas ficam a saber melhor como é que podem orientar o ensino, quais são as saídas profissionais que têm, etc. Só que isso não está desenvolvido pelo país todo e há pouca informação em relação a isso. Nós temos também um paradoxo no nosso país, que é, simplificando imenso, os filhos dos ricos vão para as universidades públicas e pagam propinas pequeninas. Os filhos dos pobres vão para as universidades privadas e pagam propinas altíssimas. E não sabem bem o que é. Quer dizer, há todo um trabalho de clarificação daquilo que vai a ter futuro, vai a ser necessário para ter um futuro, porque há muita gente que pensa ainda que se eu tiver um curso superior, obviamente vou ter um futuro fantástico. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade e, em certo aspecto, felizmente, porque isso significa que há pessoas que podem não ter um curso superior, mas pelo seu trabalho próprio, pela sua vontade, pela experiência que vão ganhando, podem ter um emprego tão bom como os outros. Enfim, é uma coisa, há muito aqui a fazer. Eu não sou capaz de dizer uma política pública que seja a política pública para resolver este problema. Acho que há uma série de fatores que devem ser tidos em conta.
Ainda temos 3 minutos aqui para algumas perguntas que surjam. Não sei se...
Boa tarde. Eu aqui sugiro, se calhar, fazer uma pergunta, em vez de irmos já para o ensino superior, sugiro fazer uma pergunta de irmos para o início. Que é, tendo em conta os resultados apresentados, quais acreditam que foram as competências mais desenvolvidas pelos alunos nos anos dos melhores resultados? Isto porquê? Porque esta pergunta prende-se com a questão do sistema de ensino que nós temos em Portugal, ainda é um sistema com um modelo muito parecido ao adotado na Revolução Industrial, e, portanto, aquilo que eu que eu gostava, a segunda pergunta que eu gostava de fazer é quais é que foram as competências desenvolvidas e quais é que acreditam que serão as competências que devem ser desenvolvidas à data de hoje, e tendo em conta aqui a questão da revolução digital, quais é que são as reformas que devem ser feitas no ensino, também de acordo com esta dúvida ou com esta teorização que nós temos à volta da reforma que acreditamos todos que deve ser feita.
Boa tarde. Gostaria de colocar uma questão aos nossos dois oradores e que se prende com algo que não foi abordado nas vossas intervenções. Indiretamente estiveram lá perto, mas não foi abordado, e que se prende com que modelo de gestão é que nós devemos ter para a escola pública. Ou seja, uma proposta que eu assumo completamente que é uma proposta liberal, e portanto aos socialistas e à esquerda nunca encontrei grande adesão a esta proposta, mas eu, em minha opinião, é uma proposta que deve ser pensada e, se possível, implementada, e que se prende com a autonomia da escola pública. Deve ou não deve a escola pública ter autonomia para, ponto 1, contratar e constituir o seu corpo docente. Ponto 2, através da constituição do seu corpo docente, criar ela própria o seu projeto educativo. Ponto 3, que é importante, permitir que as escolas públicas entrem em concorrência salutar, de maneira a que as famílias possam escolher qual é a escola pública que se adapta mais aos seus desejos e às suas ambições para os seus filhos. Poderá haver uma escola pública com uma vertente mais para as humanidades, poderá haver uma escola pública com uma vertente mais para as artes, uma com uma vertente mais para as ciências ou para a matemática, mas essa escola ou dessas escolas públicas, e desse confronto, dessa concorrência, não vale a pena fugir à utilização da palavra, concorrência das escolas públicas, permitirá a liberdade de escolha às famílias perante aquele modelo educativo que mais se aproximar dos seus desejos para os seus filhos. Autonomia para contratação do seu corpo docente, para acabar com este sistema soviético que existe desde o 25 de Abril, que é carregar num computador, e um desgraçado que vive em Bragança vai parar a Vila Real de Santo António e depois tem que viver numa carrinha, porque não tem dinheiro para pagar o quarto. Portanto, autonomia para a contratação e constituição do corpo docente, e através disso ser a própria escola a constituir o seu projeto educativo, para que em última instância a concorrência entre as escolas permita às famílias a liberdade de escolha relativamente ao projeto educativo simbolizado por cada uma das escolas.
Só lhe vou pedir para terminar. Pronto, terminei. Obrigada. Então ficamos com estas duas, porque já passámos o tempo.
Posso fazer só uma pergunta, já agora que me deram o microfone? Não, vou, sou o contexto muito rápido. Sou o pai de dois jovens adultos.
Se o André começar a chatear-se, não é comigo.
Sim, sou o pai de dois jovens adultos, só para ficar claro, imigrados, fizeram ambos licenciatura em Portugal, uma em artes, outra em tecnologia e engenharia, uma na Alemanha, outra na Suécia, e imigraram e creio que não vão voltar tão cedo. Quando se fala num mito que é a geração mais preparada de sempre, eu acho que é falso. Eu acho que é a geração mais polarizada de sempre. A diferença que há hoje entre os top performers e a média ou baixo é muito maior que na minha geração. É a minha perspectiva de conhecer os meus filhos e os colegas deles. Gostava que respondessem a isso, se é a geração mais preparada de sempre ou a mais polarizada de sempre. Segunda pergunta. Somos uma fábrica de exportação de talentos ou não? Que eu acho que é o que está a acontecer em Portugal. E ao longo da história, sempre houve a exportação de talentos é das regiões de menos produtividade para as de maior produtividade. E a integração europeia vai terminar? Nós temos uma fábrica de exportação de talentos ou não? São as duas perguntas.
Ok. Nuno, se calhar a primeira, sobre as competências que foram desenvolvidas e que deveriam. As que foram desenvolvidas quando tivemos os melhores resultados no PISA?
Foi. Repare-se uma coisa: nós podemos discutir uma série de coisas, mas sobre a atualização dos currículos, uma série de coisas desse tipo. Agora, nós estamos aqui a falar de coisas básicas, estamos a falar de leitura. Leitura e escrita em geral, portanto, a capacidade de interpretação de um texto, a capacidade de escrita sem erros de ortografia, sem erros sintáticos, etc. Estamos a falar disso. Estamos a falar de questões básicas em matemática, de percentagens, de compras, de coisas desse tipo, que são aquelas que são avaliadas tanto no PISA mais à frente, continua a ser esse tipo de coisas, e em ciências, coisas básicas também, qual é a diferença de uma bactéria e um vírus, etc. Portanto, eu aí acho que não tenho dificuldades em dizer que isso foi preparado ou que isso deve ser muito bem preparado. Mas eu julgo que é preciso um pouco de cuidado com a ideia de que vamos adequar o ensino exatamente àquilo que vai ser necessário no mercado de trabalho, porque julgo que o que é muito importante que as pessoas tenham é uma formação geral. E estamos a falar aqui, nestas áreas, sempre em questões muito gerais.
Ana Rita, modelo de gestão para a escola pública, maior autonomia e maior concorrência?
Sim, claro. Sim, claro. Nem podia dizer outra coisa porque passei a vida a dizer isso, mas agora não podia dizer uma coisa diferente. Sim, claro, e enunciou perfeitamente, não é? Eu gosto, talvez a palavra que eu sublinhasse das várias vezes que reformulou a sua visão fosse a concorrência salutar. Eu acho que, apesar de tudo, em educação, interessa-nos que haja concorrência, porque eu acredito que a concorrência promove e traz ao de cima o melhor que cada coletivo ou cada indivíduo é capaz de dar, mas salutar, porque apesar de tudo, a educação é uma instituição, é um local onde nós queremos preservar também outros valores igualmente importantes, como a capacidade de colaborar, a capacidade de procurar e pedir ajuda, enfim, e portanto, concorrência salutar. Dito isto, com certeza, não é? Seria muito importante, e eu já o defendi várias vezes, e continuo sem perceber porque é que não acontece, por exemplo, no caso da saúde, em que nós conseguimos fazer valer modelos de USFs, não é? Que na verdade é entregar a um conjunto de pessoas, no caso profissionais de saúde, a capacidade de organizar como é que o seu trabalho, a população que servem, terem um contrato para o fazer e serem remunerados em função disso, nunca percebi porque é que não é possível fazer a mesma coisa na educação. Tenho muitas dificuldades para perceber. Portanto, sim, projetos educativos diferenciados, como acontece no ensino privado com imensa liberdade, e que, de facto, para famílias que não conseguem aceder ao ensino privado, ficam, obviamente, excluídas de projetos educativos diferenciados, que apostam na natureza, que têm o método Montessori, que têm o IB, que têm o que tiver, porque nem sequer existe isso na escola pública, e, portanto, isso é uma forma de exclusão que nós também não deveríamos aceitar. Portanto, sim, e quanto ao corpo docente, obviamente, não é? Não faz qualquer sentido que as escolas tenham um projeto educativo próprio e que não possam procurar, pelo menos numa determinada proporção, o corpo docente, porque aqui parentes, porque nós, eu que trabalho em empresas, também herdo empresas com as pessoas que lá estão a trabalhar, não posso despedir toda a gente para ter as pessoas ideais, e portanto, admito que numa escola também tenha que lidar com um determinado conjunto de docentes, mas que depois possa ter capacidade de contratar alguns que sim têm as características consistentes com aquele projeto educativo, e diria que os próprios professores também serão mais felizes a trabalhar numa escola em que se ajustam ao projeto educativo que tem a ver com a sua natureza. Portanto, não vejo como é que isto não possa ser win-win, e não estou a simplificar, obviamente que tem 35 mil entraves administrativos e políticos e partidários, mas é possível, são esses, mas é possível fazer. Só uma nota muito rápida em relação à exportação de talento. Eu acho que é um tema muito mais do mercado de trabalho do que do sistema de ensino, honestamente, razão pela qual poderia desafiar a sua premissa de que esta não é a geração mais preparada de sempre. Isso é uma, entrávamos aqui numa boa provocação, que seria uma boa discussão, com certeza. O bem preparado tem que ser desmiuçado, o que é que isso quer dizer, não é? O que é que quer dizer ser o mais bem preparado, em que seção é que nós estamos a discutir, porque o que é facto é que essa camada da geração mais preparada encontra boas posições nos locais de trabalho lá fora, portanto alguma coisa de bem deve ter acontecido cá para encontrarem uma posição nesses outros sítios. E finalmente, para uma pequena achega, eu vou alinho inteiramente com o Nuno. Eu acho muito bem questionar a forma como o software dentro da sala de aula e até alargadamente o software de ensino dentro da escola. Acho que hoje em dia se pode perfeitamente questionar o conceito de turma, se tem que ser sempre assim, se tem que ser daquela maneira como nós estamos habituados a organizar. E tenho visto exemplos que não funcionam nesses moldes e funcionam muito bem, mas para mim a escola tem um currículo e há um determinado conjunto de conhecimento que eu lamento, eu não sei discutir, há imensas áreas que eu não percebo porque é que tenho que aprender aquilo, mas tenho que aceitar, porque não é a minha área de conhecimento. E, portanto, vamos respeitar a evolução da ciência ao longo de milénios e saber que há conhecimento científico que deve ser ensinado, porque cumpre um papel na nossa capacidade formativa do pensamento e na nossa capacidade de ter uma partilha de conhecimento coletiva que nos torna capaz de discutir uns com os outros no mundo ocidental, que nos torna capaz de ter uma memória coletiva comum. Portanto, não é indiferente existir um currículo e existir uma escola que ensina conhecimento de facto, não é? Mesmo que a gente não perceba muito bem porquê.
Pronto, terminamos. Muito obrigada aos dois.